E hoje, na nossa programação aqui de jornalismo, nós vamos abordar um assunto muito importante, que inclusive esteve em destaque nessa semana, que é a questão aí dos trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid, sem apresentar razões médicas documentadas, poderão aí ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. E a gente conversa com o advogado Daniel Dias Silveira, da Quenin Advocacia, que é da área trabalhista e vai conversar conosco sobre essa pauta e como deve ser esse vínculo, Daniel, entre a empresa e o seu funcionário, até porque não tem como obrigar as pessoas a tomarem a dose da vacina. É claro que a gente sabe que existe, né, essa questão toda de campanha de conscientização para que toda a população receba aí as doses da vacina, mas isso, acredito eu, é uma escolha também de cada pessoa. Bom dia, Daniel, e obrigado desde já, né, por atender a nossa solicitação.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente foi um tema bastante comentado, né, nos últimos dias aí, esse parecer, que foi essa orientação que foi emitida pelo Ministério Público do Trabalho, né, pois ela impacta diretamente, né, nessa relação hoje tão já afetada pela pandemia, que é a relação empregatícia. Né, Luzia, inicialmente, sim, eu gostaria de destacar, tá, que assim como os demais assuntos envolvendo a pandemia, houve de uma certa forma, uma potencialização exagerada desse tema. Tá? Eu vejo que cabe a nós, que trabalhamos na área do direito, esclarecer para as pessoas alguns pontos importantes sobre essa questão da possibilidade de demissão de funcionários que se negarem a realizar a vacina. Tá? Todos nós sabemos que essa questão da vacinação, antes de se falar na questão da relação de emprego, ela é de extrema importância para toda a população. Né? Nós sabemos que o panorama atual, as vacinas são a única arma, né, que a gente tem para combater o vírus e tentar conter a pandemia. Na questão envolvendo essas relações de emprego, penso eu que antes de se preocupar com essa questão da demissão, a gente deve ter em mente que a vacinação, ela é uma questão de saúde pública, né, muito maior que a relação de emprego em si. É, pois nós só vamos conseguir vencer, dar a volta nesse vírus, nessa pandemia, se todo mundo, né, tomar os cuidados e principalmente se vacinar. Tá? E é por isso, assim, que, a meu ver, eu tenho que essa será a atitude, na verdade, de todas as empresas. O intuito principal dessa orientação do Ministério Público do Trabalho é realmente que as empresas invistam em campanhas de conscientização e incentivo dos seus funcionários para que façam as vacinas. Tá? É muito mais importante a gente destacar essa intenção dessa portaria, dessa orientação do Ministério Público do Trabalho, do que a possibilidade em si de ocorrer uma demissão por justa causa. Né? Tem que haver, na verdade, assim, um comprometimento das empresas em negociar com seus funcionários, conscientizar eles da importância da vacina, e sim também, após essa etapa de conscientização, cobrar que eles se vacinem. Tá? Eu acredito que essa tenha sido a principal intenção, né, do Ministério Público do Trabalho, fazer com que os funcionários enxerguem a importância da vacinação e que as empresas contribuam para que isso ocorra, né, incentivando e conscientizando os seus funcionários. Né. É bom a gente destacar que não vai ser uma forma direta assim, de demissão. Né. Ela vai ocorrer como ocorre em qualquer outra possibilidade de demissão por justa causa. Né. O
Até
funcionário vai ser advertido, vai ser suspenso, vai ter uma advertência, uma suspensão reiterada, e aí só depois, realmente, se não houver o um resultado, se pode partir para demissão por justa causa.
É, e falando nesse tópico, na questão de trabalhista, né, de manter os trabalhos ativos, né, Daniel, ontem eu conversava com a Patrícia Palermo, e no seu comentário ela até abordou que o Rio Grande do Sul foi o estado que mais implantou as medidas do bem, e entre uma dessas medidas se destacou a questão de se manter empregos, né, com salários reduzidos, então com negociações feitas com seus funcionários. Então, eu acho que o estado do Rio Grande do Sul, né, ele se manteve atento, né, e também preocupado com a questão do seu empregado, né, e preferiu adotar essas medidas, né, com uma negociação, mas mantendo sim esse vínculo de trabalho, né, não fazendo com que o cidadão perdesse o seu emprego.
Isso mesmo, né? Além do pior dano que essa pandemia provocou, que foi tirar muitas vidas, né, Luzia teve essa questão de tirar muitos empregos também. Muitas empresas passam ainda por muitas dificuldades, né, como reflexo dessa pandemia. Muitas, né, fizeram o que podem e ainda estão fazendo, negociando redução de salários, jornada. Então, assim, ó, é primordial que o funcionário também veja esse lado, né, entenda o lado da empresa e faça a sua parte, né, que no caso aqui no nosso tema é que se dispõe a fazer a vacinação. Claro, não é obrigado, né, ninguém é obrigado a fazer essa vacinação, né, para receber a vacina, mas é uma questão que vai te restringir alguns direitos, né, a gente sabe que quem não fizer a vacina não vai poder ingressar em alguns lugares, se não me engano, os filhos não poderão ser matriculados em escolas públicas. Então, para ajudar a própria empresa, para manter o seu emprego, para proteger os seus familiares, para proteger a sua própria família, a sua vida e a vida de quem vai estar ali do teu lado trabalhando, é muito importante que faça assim a vacinação, né? E a empresa, claro, vai ter um papel muito importante nisso, que vai começar, acredito que tenha que ser desde logo já, né, aderir a essa campanha de vacinação, incentivar e conscientizar o funcionário da importância da vacinação.
Perfeito, ou seja, para a gente concluir essa parte, Daniel, uma orientação do Ministério Público do Trabalho, então é de que as demissões elas ocorram apenas como uma última alternativa, isso?
Sim, assim como todo caso, Luzia, que envolve a demissão por justa causa, né? Ela é a medida mais extrema de punição que existe na legislação trabalhista para o funcionário, e nesse caso da vacinação não vai ser diferente, né? Ela tem um procedimento, um rito, né, a ser adotado dentro da empresa, e de forma alguma vai ser a primeira medida da empresa contra o funcionário que não tomar vacina, né? Tem todo esse passo a passo a ser seguido. E importante também a gente destacar que tem algumas pessoas, Luzia, que não vão poder receber essa vacina, né? A gente sabe que tem casos gestantes, né, alguém que tenha, de repente, alguma alergia a algum componente da vacina, essas pessoas não vão poder receber a vacina, mas de uma forma justificada, né? Isso é importante a gente destacar. Quem, de forma justificada, não poder receber a vacina, não vai ter o mesmo, né, tratamento, ou seja, não vai sofrer as mesmas punições de quem deliberadamente resolver por não fazer a vacina. Tá? Então, é importante destacar, mas, né, até um apelo pessoal aqui, eu acho que cabe a todos nós pensarmos realmente na proteção de todos, né, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, e eu acho que, como sendo a única esperança aí que nós temos hoje para vencer esse vírus, a vacinação, que todos realmente adiram a essa campanha e façam a sua parte também.
Tá certo. A gente também tem aqui conosco a participação do presidente da OAB, subseção aqui de Espumoso, o Charlie Drum, que avalia também esse cenário. Charlie, desde já gostaria que você deixasse, né, claro o seu ponto de vista, o seu posicionamento acerca dessa questão e do tema em si, a vacinação. Bom dia, Charlie.
Bom dia, Luzia. Bom dia, ouvintes. Bom dia a toda a comunidade. A OAB agradece mais uma vez a Rede Líder de Rádios pela oportunidade de mais uma vez fazer o uso desse importante meio de comunicação regional, né? Saudamos especialmente todos os advogados e advogadas da região, especialmente aqui dos municípios de Espumoso, Alto Alegre e Campos Borges, que compõem a nossa subseção. Luzia, é importante a gente iniciar a nossa conversa, né, com uma mensagem a toda a comunidade, né? Hoje todos temos acesso a diversas informações diariamente, através das redes sociais, e é importante que todas as pessoas, que toda a nossa comunidade, anteceder uma tomada de decisão precipitada, anteceder que façamos pré-julgamentos, ou mesmo que amparados no Facebook ou no Instagram, que a gente procure um advogado de sua confiança, consulte, se aconselhe. Não vá apenas pelo que leu, pelo que viu, muitas vezes de sites duvidosos, né, sem uma fonte correta. Essa notícia partiu inicialmente, né, então vem de um órgão sério, que é o Ministério Público do Trabalho, mas ainda assim é uma notícia genérica, né, então é importante que as pessoas procurem o seu advogado, sua advogada, aquele que é de sua confiança, e para que tome a melhor decisão, se aconselhe.
No ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode sim impor algumas medidas restritivas a quem se recusar a tomar o imunizante. Eu gostaria que você citasse para a gente algumas medidas, ou até mesmo o Daniel, enfim, sobre essa questão da vacinação em si.
Certo, Luzia. A decisão ela vem no sentido de que ninguém será forçado a tomar vacina, né? A aplicação de penalidades vai ser somente para quem recusar o ato, né? As autoridades locais, as autoridades estaduais estarão amparadas em lei, né? Temos uma lei aí, 13.179, do ano passado ainda, que foi referendada pelo STF, né? E as autoridades poderão determinar algumas sanções a quem recusar o gesto vacinal. Dentre elas, a gente pode citar, e são todas medidas indiretas, né? Podemos citar, por exemplo, a vedação do exercício de determinadas atividades, também a proibição de frequentar determinados locais, né? Como exemplo, Luzia, a gente pode colocar a obrigatoriedade ao voto, né? Que para quem não vota, nós temos algumas sanções, como, por exemplo, vocês devem lembrar, a proibição de participar em concurso público ou até mesmo de obter passaporte, né? É importante lembrarmos que a carteira de vacinação em dia, ela é exigida para matrícula em escolas, né? Assim como também para o pagamento de alguns benefícios sociais do governo, né? Por fim, Luzia, é importante, né, que deixamos mais uma situação em relação aos pais que, por motivos religiosos ou filosóficos, não queiram deixar seus filhos serem vacinados, né? Nesse caso, o próprio STF, que é o Supremo Tribunal Federal, já decidiu que o direito à saúde das crianças, ele se sobrepõe à liberdade de convicção. Então, mesmo as crianças, a vacinação será obrigatória, salvo naquelas situações que o doutor Daniel já colocou, aonde, por uma situação aí, daqui a pouco gestante, ou mesmo pela impossibilidade de tomar vacina por algum efeito colateral, né, mas no geral, a vacina vai ser obrigatória, não forçada.
Até para contribuir com o Dr. Charlie e contigo, Luísa, Luzia, a gente não precisa ir muito longe também. Vocês devem recordar também a vacina da febre amarela, né? Em muitos locais, não, alguns países, ninguém poderia entrar sem ter um comprovante de ter feito a vacina da febre amarela. Então, isso equipara muito ao que a gente vai começar a passar agora, né? Vai ser algumas restrições, como o Dr. Charlie colocou, em que não tiver vacinação, realmente não vai poder, vai ter tolhido aquele direito e, né, é justificável simplesmente por ser uma questão de saúde pública.
Doutor Daniel, gostaria até de comentar contigo e também logo depois com o Charlie, né, eu sempre costumo fazer isso com os nossos convidados, nossos entrevistados, a respeito do teu ponto de vista acerca de todo esse cenário de vacinação, né, de pandemia, doutor Daniel, e depois a busca pela vacinação. No meu ponto de vista, eu até achava que a vacinação não iria chegar em janeiro e chegou, né, então a gente, claro, agora a gente tem esse atraso nas doses, mas uma avaliação geral no teu ponto de vista.
Como coloquei antes, a única arma, né, de comprovada eficácia que a gente tem hoje para conter o vírus, né? Acredito que seja, claro, eu entendo também a quem ainda desconfia, enfim, ou tem os seus medos da vacinação, porque realmente foi, as fases de desenvolvimento dela foram muito aceleradas, né, se comparado com outras vacinas. No entanto, isso, na verdade, mostra a capacidade do ser humano, né, Luzia? Em que, né, um curto período de tempo, embora tenham se perdido muitas vidas nesse caminho, a gente tem hoje um imunizante aí que está se mostrando eficaz contra um vírus que tem dizimado, né, milhares de pessoas. Então, eu sou totalmente a favor, acho que sim, todo mundo, vamos aderir à nossa família, é unânime nessa questão, assim que chegar o nosso momento de se vacinar, vamos fazer sim, e até como forma de não só nos proteger, mas proteger quem está próximo de gente.
Charles, seu ponto de vista?
Luzia, importante, né? Não podemos negar que tivemos milhares de vidas ceifadas, milhões de contaminados, isso falando a nível nacional, né, sem falar a nível mundial. Então, a vacina vem como uma salvaguarda para que possamos tentar uma alternativa, né? Temos as autoridades médicas que colocam em confiança a vacinação. Então, como alternativa para que a gente possa, nesse momento, ultrapassar essa fase pandêmica difícil de perda de vidas, de dificuldades financeiras, de dificuldades emocionais, de perda, perda de tempo na educação, o pessoal da educação básica, infantil, não conseguiu ter a mesma efetividade que teria na escola, porque tiveram que ficar em casa. Então, é um momento de a gente aderir à vacinação e continuar tomando todos os cuidados, né, distanciamento social, o isolamento, né, para que possamos continuar, até porque, como colocaste, dificilmente a vacina chegará a todos, né, em um prazo muito breve. Então, devemos continuar, seguir com todas as medidas, com todas as precauções, aquelas que são informadas pelas autoridades sanitárias, né, para que a gente continue levando a nossa vida, a nossa esperança de dias melhores.
Ok, Charlie Drum, presidente, advogado e presidente da OAB, participando aqui na nossa programação de notícias. Muito obrigada, Charlie.
Obrigado, Luzia. Mais uma vez, agradecemos esse espaço cedido pela Rádio Planetário. A OAB se coloca à disposição para sempre que necessário e que esteja na sua competência para chegar até a comunidade regional, né, trocar essas ideias, conversar, ter um bate-papo. Tá, ficamos sempre à disposição, Luzia. Obrigado.
Doutor Daniel Dias Silveira, advogado que também esteve presente com a gente aqui, trazendo essas informações de suma importância aqui para toda a nossa região. Agradeço a sua participação, doutor Daniel.
Obrigado, Luzia. Obrigado a todos que nos acompanharam, ao doutor Thiago também. Realmente, como o Thiago colocou, é o nosso trabalho como instituição, né? A OAB realmente está à disposição, né, de toda a comunidade para os assuntos que nos alcancem, e sempre que, né, necessitarem contar com o nosso apoio, estaremos aqui sempre ao dispor de vocês. Muito obrigado.
Essa foi a participação do advogado Daniel Dias Silveira, ele que é da área trabalhista, né, e também do presidente da OAB, Subseção de Espumoso, advogado, Dr. Charlie Drum, participando conosco aqui na nossa emissora. Com as informações diretamente da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.